Bom dia, prefeito Gustavo José Bonotto.
Bom dia, Demar. Bom dia aos prezados ouvintes da Rádio Lagoa FM. De fato, Demar, mais uma vez, né, nós estamos passando por esta dificuldade
Terrível.
e corroborando as informações, né, e trazendo uma atualização dos números. Acredito que é uma assertividade em relação às estimativas iniciais. Para que todos os nossos moradores possam compreender, eu vou explicar qual a metodologia para identificação da mensuração do dano. Então, nós temos um registro desde por relatos ou por verificação in loco das áreas de abrangência do granizo. É lógico que por vezes ela se estende ainda mais, né? Porém, ela fica aonde ocorre o maior dano, né? Neste maior dano foram 16 bairros, né, afetados, trazendo desta forma, na localidade onde caiu o granizo de uma maior intensidade, haviam 5.100 imóveis. Aí a gente faz uma comparação in loco do imóvel que foi afetado ou não. Estima-se que em torno de 80%, um pouquinho menos, que foi afetado, que chega nas 4 mil residências. Dessas 4 mil residências, Ademar, o dano pode ser desde uma telha quebrada, duas telhas quebradas, até o telhado totalmente
Destruído.
destruído. E dentro dessas 4 mil casas, a nossa estimativa é que ali umas 1.700, 1.800 casas que foram afetadas com uma maior intensidade. A grande questão é que, né, neste evento, né, a situação de vulnerabilidade social das áreas atingidas é maior do que no evento de 2017, o que traz uma preocupação bastante grande e, da mesma forma, também inspira uma maior preocupação com a retomada da normalidade, né? Nós
Isso é somente
temos
com relação à cidade, prefeito.
isso, nós tivemos também áreas do interior afetadas, né? Segundo o levantamento da Imater, nós tivemos cerca de 600 hectares entre a aveia, trigo e cevada afetados, né? Com perda praticamente total. Também inúmeros galpões, uma estimativa de mais ou menos 60 galpões que foram afetados, né? E estufas que também foram danificadas. Os prejuízos no interior, a estimativa da Imater é que chegue a 2 milhões de reais aproximadamente, entre frustração de
Só no
safra,
interior.
só no interior, entre frustração de safra e entre a. E esses prejuízos de instalações físicas. Nós tivemos também danos na área industrial, Demar, que foi difícil, está difícil quantificar, né? Nós tivemos muitas empresas que perderam seus estoques, né? Produtos prontos, avariados, e ainda existe uma dependência de avaliação do estrutural dos pavilhões em alguns casos, considerando que, como acumulou por bastante, um volume bastante grande de granizo, o peso, né, fez também de certa forma, uma avaria nesses telhados que são de zinco, né? Teoricamente não são furados, mas eles podem vir a sofrer essas avarias. Mas o principal, acredito eu, sejam os danos às residências dos moradores destas áreas mais afetadas. Assim, nós, como bem mencionasse, na quinta-feira se iniciou o plano de resposta da Defesa Civil Municipal, onde começa pela distribuição de lonas, abertura de abrigos e então o atendimento a essas famílias. Né? As lonas é difícil quantificar, Ademar, porque não há como você ter, né? Porém, o Corpo de Bombeiros, juntamente com os voluntários que lá estavam, fizeram uma quantificação através de senhas. Foram mais de 2.500 lonas dispensadas, pedaços de lona dispensados à população. Nós tivemos na noite de quinta para sexta-feira uma estimativa de 250 famílias posando fora de suas casas. Que significa isso, Ademar? Que, por exemplo, a maioria foi para casa de amigos, casa de parentes, casa de vizinhos e deixaram seus lares. Mas nós tivemos desta vez, Ademar, cerca de 30 famílias pernoitando em abrigos públicos, né, que foram nas escolas Marcílio e na escola João Protásio da Luz. E no dia posterior, na sexta-feira, então, retornando para suas casas. Até mesmo para uma questão de organização. Nos dias de sexta, sábado e domingo, houve a dispensação, recebimento e dispensação de alimentos, colchões e roupas, né, no ginásio Adolfo Stella. Foram atendidas ali a aproximadamente. Foram 1.500 dispensações, 1.500 kits, vamos dizer assim, de pessoas que retiraram esses donativos, aproximadamente 5.600 pessoas, fazendo uma média por núcleo familiar atendidos. Aí a gente aproveita para agradecer, né, toda a comunidade lagoense, toda a comunidade da região e até mesmo do estado do Rio Grande do Sul, que colaboraram para que se pudesse prestar esse auxílio. Foram mais de 30 toneladas de alimentos distribuídos, Ademar. Roupas é impossível mensurar, mas é uma quantidade muito grande que foi dispensada. Também centenas de colchões e cobertores que acredito podem vir a ter mitigado um pouco o transtorno dessas famílias. Porém, com essa chuva de hoje, a nossa situação se agrava, né? Muitas casas, provavelmente as lonas tenham sido deslocadas, muitas casas podem vir a ter sofrido novas avarias, né, em função da água, e nós temos um panorama, Ademar, que como dessa vez o granizo ele foi acompanhado de uma chuva mais intensa, os danos internos nas casas, de móveis, de roupas, de colchões, de sofás, foi maior, né? Nos dias do final de semana, circulando pelos bairros, era nítido você ver colchões, cobertas, sofás, móveis ao sol para secar. Então é um momento de extrema consternação de toda a nossa comunidade, né? Nós vamos levar ali várias semanas até que a gente possa conseguir reestabelecer a normalidade, por assim dizer, do nosso cotidiano, da nossa vida em comunidade. Mas eu acredito que com as ações de solidariedade demonstradas pela comunidade lagoense, nós com certeza conseguiríamos passar mais essa, mas infelizmente é um momento de bastante sofrimento. Eu faço uma analogia, Ademar, que quando nós estamos cansados, que quando nós estamos com alguma coisa nos afligindo, algo que a gente mais quer é ir para casa, né? E essas milhares de pessoas, elas ficaram sem essa condição ou com essa condição afetada, né, de chegar em sua casa, ver todos os seus móveis, todos os seus pertences avariados, molhados, né, que por mais que venham a ser reaproveitados, te dá um transtorno nesse decorrer de tempo que você fica sem o seu chão.
Verdade.
Então nós também foram as nossas psicólogas do município, prestaram dezenas de atendimento em loco, quero agradecê-las, né, afinal era final de semana e elas estavam à disposição e foram dezenas de casas fazer esse consolo, esse entendimento de que é possível superar a dificuldade, de que é preciso que a gente tenha fé, que a gente tenha força nesse momento para superar essas dificuldades.
Prefeito Gustavo, ontem foi realizada uma reunião com a equipe de governo para avaliar os primeiros dias da situação de emergência vividos pelo município em virtude desse temporal de granizo que atingiu Lagoa Vermelha na quinta-feira. E ali foram também definidas algumas ações.
Exatamente, Ademar. Na verdade, o que ocorre? Mais de 950 famílias fizeram cadastro juntamente à prefeitura para receber aquele auxílio das telhas, né? Que ela é limitado, são para casas que são 6 milímetros, são até 15 telhas, e para que são de 4 milímetros, até 30 telhas. Então, essas famílias que fizeram o cadastro, muitas delas já receberam os pareceres sociais, outras continuam, né? Nós estamos com um mutirão, quero aqui publicamente agradecer às nossas assistentes sociais do município e às voluntárias, né? Nós temos assistentes sociais que são de Lagoa Vermelha, mas não são funcionárias da prefeitura, que trabalharam arduamente durante o final de semana para poder agilizar esse processo, e também as de outros municípios. Eu não vou citar aqui, Ademar, para não correr o risco de ser injusto e esquecer algum nome, mas foi mais de uma dezena, né, de assistentes sociais que estiveram durante o final de semana. Por que isso, Ademar? E até explicar para a nossa população. A destinação de telhas não é porque ocorreu um desastre que a gente sai deliberadamente distribuindo este material.
Tem critérios.
É necessário que se faça uma avaliação, que se faça um parecer da assistente, né? para que a gente possa fazer esta destinação. Feito isso, nesses primeiros dias, já nos dá condições de iniciar assim que possível. A ideia já era, agora, nessa primeira hora da manhã, iniciar, porém a chuva ela dificulta este trabalho, né, de distribuição dessas folhas de brasilite, que, por mais que tenhamos toda a boa vontade do mundo, por mais que tenhamos uma maior agilidade do mundo, também vão seguir durante alguns dias. Como é que, da onde vem essas telhas, né? A boa parte que nós temos, ela vem do município, né? Uma aquisição do município, e também ontem se finalizou a lista de solicitação para a Defesa Civil, que é exclusivamente quem possui NIS, né? Quem tem esse cadastro, a gente pode fazer a solicitação para a Defesa Civil. Então hoje, até vi que aqui, enquanto conversávamos, o deputado Santini estava nos ligando, ele está nos, desde quinta-feira, já nos prestando esse auxílio. Hoje pela manhã ele ia na Defesa Civil do Estado buscar pela nossa homologação do decreto de situação de emergência o mais rápido possível.
Não, que a não gente... foi homologado ainda, prefeito?
É que ele é todo analisado, né, Ademar?
Tem fazer toda uma tramitação.
Mas eu acredito que tanto o coronel Rodrigo, que é o coronel comandante da Defesa Civil do Estado, né, já estava avisado. Hoje eles analisam essa documentação, fazem essa homologação e a partir de então começa a correr o prazo para a chegada dessas telhas da Defesa Civil, que pode variar ali de 5 a 12 dias. Né? Então nós iniciaremos esse trabalho de distribuição dessas telhas do município, as telhas do Sirenor.
A destinação, né? Só para efeito de esclarecimento, prefeito, feito por parte da Defesa Civil do Estado, somente a partir da homologação da situação de emergência.
Exatamente. Mas isso, Ademar, é questão de, vamos dizer assim, de praxe, né? Os majores, estavam três majores aqui na sexta-feira, né? O Major Sandro, que é de Caxias do Sul, o Major Matei, que é de Passo Fundo, eles acompanharam in loco, fizeram as suas verificações, antecipando um trabalho, né? Para que, normalmente, o que ocorreria, Demar? A gente enviaria essa documentação, depois eles viriam fazer essa verificação. E a gente, com esse trabalho, juntamente com o Santini, conseguiu antecipar esse trabalho, por assim dizer.
Dada a gravidade da situação.
Para ocorrer a homologação o mais rápido possível. Essa homologação a nível de estadual, então, ela permite que a gente faça justamente essa solicitação de auxílio à Defesa Civil do Estado. Posteriormente, esse decreto, a situação de emergência, perdão, tem que ser homologada a nível federal, que é outra coisa que nós estamos buscando, é para a futura dispensação dos saques do FGTS, como foi em 2017, que acaba sendo um auxílio para aqueles que não são beneficiários dessa primeira assistência, por assim dizer, mas que conseguirão através do saque parcial das suas contas do FGTS.
Quer dizer, então, os brasileiros começariam a ser distribuídos, entregues a partir de hoje. Agora a chuva acabou atrapalhando, estamos diante de mais essa adversidade. Isso está mais a cargo aqui do secretário Edir Piardi, os contatos.
Isso, exatamente, né? Mas o telefone em si, para informações a respeito da dispensação de telhas, quando virá, como é que eu faço o cadastro, estão centralizadas no 3358-9104. Tá? Esse telefone possui o WhatsApp também, se a comunidade quiser fazer uso. Pode falar com a Marielle ou com o Fábio. O Fábio e a Marielle estão nesta área de cadastramento e de dispensação. Como é que nós organizamos, Ademar? Este levantamento feito através dos cadastros que foram feitos naqueles pontos dos bairros, depois posteriormente na prefeitura, alimentar uma demanda para as assistentes sociais fazerem a sua elaboração de pareceres. Esses pareceres retornam, eles são organizados, a Secretaria de Obras ela recebe apenas uma ordem de entrega. Então essas informações de quando, de como, podem ser feitas através deste telefone, 3358-9104.
Isso. Prefeito, o trabalho de reconstrução das casas que necessitam de ajuda também iniciam nesta semana. Claro, se o tempo permitir, e vai permitir, pelo amor de Deus, tem que parar a chuva. E terá a coordenação do secretário João Paulo Salvador.
Nós estamos, na verdade, buscando ou aganhando pessoas que têm a experiência, né, que sabem, vou frisar aqui e não é por mal, mas nós estamos pessoas que têm experiência em substituição de telhados, né, pessoas que já o fizeram, que têm essa segurança e que queiram se voluntariar a fazê-lo, para que a gente, a nossa ideia era organizar um mutirão para o próximo final de semana, justamente para essas casas que não têm condições. Então, existe um grupo do WhatsApp disponível, está nas mídias da prefeitura, nas nossas também, permitindo que a gente consiga... dessa forma atingir o maior número de famílias em menor prazo de tempo, né?
Prefeito, uma outra questão. A partir de quinta-feira iniciará o descarte dos entulhos sob a liderança do secretário De Geroni.
Isso, na verdade o recolhimento, né? Existem já nas vias colchões, restos de brasilite, móveis, né, que estão nas ruas dos nossos bairros. Então, nós vamos precisar fazer mais de uma vez, né? Nesse primeiro momento é fazer uma primeira coleta, recolhimento desses entulhos e o descarte correto. No entanto, o volume é bastante grande e ele vai ser, ele vai aumentar, digamos assim, né, Ademar? Vai ter muitas casas que vão precisar fazer fazer esta substituição de alguns utensílios e principalmente dos telhados. Então, a partir desta quinta-feira, o secretário De Geroni fará a primeira coleta, né, e posteriormente, assim que quando necessário, nós faremos a varredura, por assim dizer, ou a passagem nos bairros mais afetados para fazer a limpeza das ruas e das vias.
O trabalho de triagem de doações será realizado na casa do agricultor ao lado do ginásio Adolfo Stella,
isso.
A partir de amanhã.
Isso, Ademar. Na verdade é o seguinte, a dispensação de roupas e alimentos, ela vai ter uma alteração. Até ontem nós ficamos com o ginásio aberto, foi atendido sem milhares de pessoas. No entanto, o que começa a acontecer? Muitas começam a se repetir, algumas pessoas que não são das áreas atingidas começam a chegar, e para fazer com que essas doações cheguem a quem realmente precisa, a parte de alimentação, nós também hoje pela manhã seria uma varredura pelas agentes de saúde, né, passariam nas suas áreas de abrangência, verificando as situações de maior vulnerabilidade e a dispensação de alimentação a partir dessas observações. E as roupas, então, na verdade, elas demandam um trabalho prévio para a disponibilização aos beneficiários, que é a separação, que é a triagem, né? Então você recebe uma doação que tem roupas masculinas, femininas, de criança, é preciso separar essas peças para então fazer a destinação às famílias. E então, neste sentido, que nós estamos trabalhando durante essa semana para que no próximo final de semana, nas comunidades atingidas, venha a ser disponibilizada essas roupas que foram destinadas para a Lagoa Vermelha de inúmeros municípios da região e do estado.
As aulas na rede municipal retornam à normalidade nesta segunda-feira.
Sim, as aulas e na rede municipal e também o funcionamento do SF do bairro Floresta, que na sexta-feira não funcionou, também teve a sua estrutura alagada, né? Então houve esse trabalho de resolução nesses problemas, nesses prédios públicos, para que então retornasse esse trabalho a partir de hoje.
Isso. Prefeito, com relação a todo esse quadro que se criou, seria isso no momento? São as informações que temos para o momento.
Acredito que no macro, Ademar, essas são as principais informações. Assim que forem surgindo os novos desdobramentos, eu trarei a informação à população, as mídias estão acompanhando. Da mesma forma, os números oficiais, né, eles já serão divulgados a partir da homologação do decreto. E resta agora muito trabalho pela frente, que é justamente de prestar essa assistência, esse auxílio às famílias de Lagoa Vermelha.
Prefeito, como é que foi de Brasília na semana passada?
Ademar, nós tínhamos duas principais demandas em Brasília. Uma delas era a FUNASA, né, que era o que, que acontece? A Fundação Nacional de Saúde, né, ela funciona como uma autarquia do governo federal e possui a destinação de recursos, assim como os ministérios. Lagoa Vermelha recebeu 3 indicações de destinação de recursos da FUNASA. Duas deputado Covatti e uma deputada Afonso Rã. que se destinam para a construção de redes de abastecimento de água nas comunidades do Pessegueiro, Quebra-Dente e Campinas, respectivamente. Isso anos de final de 2016, ali 28 de dezembro de 2016, 2017 e 2018. No entanto, nós elaboramos os projetos, submetemos para análise e a FUNASA encontra-se com uma defasagem de pessoal para análise desses projetos, logo não nos autoriza o início ou nem mesmo a licitação. Outro problema são que duas dessas destinações têm empenhado apenas 20% do valor. Então a nossa ida, justamente em conversa por intermédio do destinatário, que foi o secretário Covatti, era justamente que pudesse haver uma nova alternativa, que pudesse ter uma nova forma de fazê-lo, que seria, por exemplo, a nossa proposta é que a FUNASA credenciasse empresas de engenharia para essa análise de projeto de acordo com seus critérios, mesmo que houvesse custas ao município. Então, conversamos diretamente com o presidente da FUNASA, que é o ex-deputado gaúcho Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho, e aí ele nos comentou que essa hipótese já foi levantada, porém eles têm uma dificuldade em operacioná-la, que emergencialmente para essa região do Rio Grande do Sul vai ser destinado o quadro de Santa Catarina para prestar um suporte e futuramente será adotada essa medida do credenciamento de profissionais. Então, outra preocupação que nós tínhamos era a vigência dos convênios. Esses convênios já foram renovados 3 vezes, praticamente, pela sua dificuldade, né? Em virtude do tempo, havíamos um receio da sua não execução. Mas ele nos garantiu que existe, que eles estão trabalhando para prover os recursos que faltam para essas outras indicações, que elas não serão canceladas, e que dentro de um prazo, até o início do ano de 2020, haverá um novo panorama. Não é bom como nós gostaríamos, que era, digamos assim, uma agilidade que nos permitisse, por exemplo, licitar esse ano ainda. Também não é tão ruim quanto poderia ser que a anulação das destinações, né, em síntese. A outra demanda que nós tínhamos, mais especificamente, era no Ministério do Turismo. Nós estamos executando a construção de uma quadra coberta para eventos no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, onde já há 60% da obra executada, ou 60% do valor mensurado, medido, né, e o pagamento apenas de 20%. E aí, então, nós fomos pedir essa celeridade, conseguimos achar o meio que estava faltando entre a comunicação e provavelmente o pagamento seja liberado até o final do mês de outubro, nos permitindo dar continuidade à obra. E é lógico também as visitas, né, aos gabinetes, ou outubro é quando o deputado ele determina quanto de emenda vai destinar dentro do Ministério do Turismo, do Esporte, da Infraestrutura, da Saúde, por assim por diante. Em fevereiro é que ele diz qual é o município que será destinado, né? E aí nós fizemos esses contatos, estivemos com o deputado Santini, que, aliás, preciso aqui fazer um elogio, né? Deputado Santini, ele ficou com a relatoria do projeto na Câmara, daquele que foi proposto pela senadora Ana Amélia Lemos, que torna a Lagoa Vermelha a capital nacional do churrasco. Ele fez a submissão do relatório final, no entanto, há uma disputa um pouquinho maior na Câmara de Vereadores em relação a essa titulação. Então ele reuniu as lideranças da Câmara, dos deputados, né, e fez mais uma vez um exemplar do churrasco típico, digamos assim, mas desta vez contribuição do nosso município de André da Rocha, prefeito Moretti, que lá estava com a sua equipe, vereadores de todos os partidos, oferecendo esse churrasco para que os deputados que têm esses votos, porque ele não vai à Assembleia, ele é uma votação dentro da Comissão de Constituição e Justiça, perdão, dentro da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, e então acredito que ele conseguiu, e nós estivemos lá para prestigiar e dar essa força, no sentido de que possa vir a ser aprovado o mais rápido possível. Corrobora, Ademar, com a submissão do programa municipal Capital Nacional do Churrasco, né? Enviamos à Câmara de Vereadores, programa que cria uma série de eventos, né? E também de uma normativa para rastreabilidade e para identificação do que é o churrasco típico lagoense, submissão à Câmara de Vereadores, se não me falha a memória, na semana passada, que nos permite, de certa forma, explorar melhor o título Capital Nacional do Churrasco.
Para concluir, prefeito, no retorno de Brasília, passou em Porto Alegre, e o principal assunto a ser tratado é a questão do terreno ao lado do Polivalente.
Exatamente, né? Então eles já estavam assinados pela CEPLAG, eu fui fazer a nossa assinatura, e agora eles seguem são duas matrículas, né? Uma segue para a Secretaria da Saúde e uma segue para a Secretaria da Educação, fazer as suas assinaturas e posteriormente publicação no Diário Oficial. Porém, a sessão de uso está garantida, nós já damos o start para finalização do projeto do novo posto de saúde ali naquelas imediações. Está garantido. E aí, então, acredito que assim que nós tivermos o projeto pronto, iniciaremos a licitação para a construção desse novo postão em Lagoa Vermelha.
Aliás, o senhor até comentava com a gente, agora em função de toda essa situação que aconteceu em Lagoa Vermelha, esse temporal de granizo aí que afetou milhares de casas, 4 mil casas, mais de 4 mil casas aqui em Lagoa Vermelha. Dá uma segurada aí nas obras.
Agora, até por uma questão de cautela, a gente finaliza aquilo que está em andamento, por exemplo, a rua Fernando do Croquet, no bairro Coab, ali no bairro, nas imediações do bairro Floresta, e também a rua Goiás, no bairro Medianeira, e aí nós vamos então esperar essa situação da questão do vendaval finalizar, para que a gente possa se reprogramar e se reorganizar dentro das atividades que nos competem.
Obrigado, prefeito.
Eu é que agradeço, desejo a toda a nossa comunidade uma boa semana e peço também orações, Ademar, para que a gente possa ter um conforto, uma
e muita
orientação
força.
E muita força para superar mais este momento que Lagoa Vermelha enfrenta.